Alô, amigas, alô, amigos, ajá, Argentina, ao mundo, bem-vindos a mais um Encontro Português pela emissora internacional da República Argentina. Sou Julieta Galvão e, como sempre, é um prazer estar aqui em contato com vocês no streaming da Rádio Nacional Argentina, www.radionacional.com.ar, onde podem nos acompanhar ao vivo, no síncrono, de segundas a sextas-feiras, 8 a 9, horário de Buenos Aires, 11 a 12, horário UTC. Também podem utilizar o celular e procurar o app da Rádio Argentina ao Mundo ou o da Rádio Nacional Argentina, também a opção da Rádio Garden. E ainda, sempre, a possibilidade de que nos acompanhem sintonizando na onda curta, o sinal da WRMI, que nos retransmite em diferentes frequências, dias e horários. Relatórios de recepção sempre são confirmados com o cartão QSL versão eletrônica. Para tanto, os informes devem ser enviados para qslrai@gmail.com. E hoje, segunda-feira, o programa traz as últimas informações do nosso país e da região, mas também estaremos falando em cultura e em espetáculos. E ainda, num extraordinário compositor e bandoneonista chamado Osvaldo Fresedo, toda uma figura do tango, de quem também, é claro, também aproveitaremos para escutar alguma música. Nos acompanha na operação técnica Walter Danesi e passamos já para as informações. A partir de 2027, a Argentina começará a exportar gás natural liquefeito como lançamento do projeto Argentina LNG, liderado pela YPF. As principais petrolíferas argentinas confirmaram um investimento inicial numa das maiores iniciativas globais de GNL, que será desenvolvida na jazida de Vaca Muerta, uma das maiores reservas não convencionais do mundo. O projeto prevê a instalação de 6 navios de liquefação offshore no Golfo San Matias, província patagônica de Rio Negro. A expectativa é de que, até 2030, as exportações de GNL cheguem a 15 bilhões de dólares por ano, um valor que pode dobrar com a inclusão do petróleo, alcançando até 30 bilhões de dólares. Esse impulso nas exportações representa uma oportunidade estratégica para reduzir o histórico déficit de dólares da economia argentina. A primeira fase será marcada pela operação do navio Hilli Episeyo, da empresa norueguesa Golar, em parceria com o consórcio Sonser Energy, que inclui empresas como Pan American Energy, YPF, Pampa Energia, Harbour Energy e a própria Golar LNG. Apesar do entusiasmo do setor energético, o projeto gerou controvérsias políticas, principalmente após a escolha da província de Rio Negro para sediar, em detrimento da cidade de Bahia Blanca, com um importante porto, e que foi criticado pelo governador da província de Buenos Aires, Axel Kicillof. A expectativa é que, nos próximos anos, o projeto Argentina LNG transforme o país em um novo protagonista do mercado global de gás natural. Empresa Estatal de Petróleo da Argentina anuncia cortes nos preços dos combustíveis. A Empresa Estatal de Petróleo Argentina, YPF, anunciou uma redução de 4% no preço da gasolina e de 5% no preço do diesel. Isso foi confirmado numa entrevista de rádio pelo CEO da própria companhia, Horácio Marín. De acordo com fontes da empresa, o ajuste responde às flutuações no preço internacional do barril de petróleo Brent. Temos um compromisso tácito, que nós, a YPF, temos com todos os consumidores, de que quando tivermos que baixar o preço da gasolina, nós o baixaremos, disse Marín. De qualquer forma, ele esclareceu que, quando tivermos de aumentá-lo, também o aumentaremos. É importante observar que a YPF controla 50% do mercado de combustíveis na Argentina. Por esse motivo, a imprensa local especula que as outras empresas petrolíferas também poderiam ajustar os valores nas bombas.
Esperabas que baje el precio, ¿cómo lo ves?
No da ni idea.
¿Pero significa algún aliciente, teniendo en cuenta bueno lo que significa el precio de la nafta, ¿a cuánto está?
Sí, es un aliciente, que baje siempre es bueno.
Creo que es bueno, es un buen síntoma. Ojalá siga bajando todo, el dólar está estable, no hay razón para que los supermercados sigan subiendo todos los días, en algún momento se tiene que estabilizar y creo que es parte de este plan. Hay que tenerle paciencia, fe, ajustarse el cinturón y aguantar como tanto hemos creído muchas veces que el país va a salir adelante.
Bien, muy bien. La verdad que me gusta, sí, me gusta. Es más o menos lo que nos decía el presidente, que las cosas se van a ir acomodando. Así que
¿Usted cree que el resto de las petroleras tendrían que imitar lo que está haciendo YPF?
Yo calculo que sí, para que sean más competitivas, ¿no? Sí, sí, calculo que sí.
En general, cargo en el ACA. Digamos, sí, sé que digamos, las del norte están más caras, las del sur más baratas y esta tiene la de esta zona, que es donde vivo, tiene un precio equilibrado.
La última, ¿cree que el resto de las petroleras tendría que también bajar un 4%?
Y yo no sé, digamos, todo depende, va a depender de cuál es el acuerdo que tengan con el gobierno.
Supremo brasileiro concede prisão domiciliar humanitária a Fernando Collor. A Procuradoria-Geral da República deu um parecer favorável à medida.
O STF concedeu prisão domiciliar humanitária para o ex-presidente Fernando Collor. A decisão do ministro Alexandre de Moraes foi expedida nesta quinta-feira. Collor está preso desde 25 de abril em uma penitenciária em Maceió. Ele foi condenado em 2023 a 8 anos e 10 meses de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro em um dos processos envolvendo a BR Distribuidora na Operação Lava Jato. Na semana passada, o ministro Alexandre de Moraes ordenou sua prisão. Pela decisão do STF, Collor deve ser monitorado por tornozeleira eletrônica e deve cumprir prisão em sua residência em Alagoas. Alexandre de Moraes também suspendeu o passaporte do ex-presidente. Visitas a Collor estão proibidas, com exceção de seus advogados, equipe médica e familiares autorizados pelo STF. O descumprimento da prisão domiciliar deve implicar na volta para o regime fechado. Collor deve requerer previamente autorização para deslocamento por questões de saúde, com prazo de 48 horas, com exceção de casos de urgência. Nessa quarta-feira, a Procuradoria-Geral da República deu parecer favorável ao pedido de prisão domiciliar. Em nota, a defesa do ex-presidente Collor diz que recebeu a notícia com serenidade e alívio. Os advogados também afirmaram que o estado de saúde do ex-presidente, que teria comorbidades graves, justificam a medida adotada. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
E vamos agora para a Bolívia, onde a justiça restabelece o mandado de prisão contra Evo Morales. O ex-presidente alega perseguição judicial. A justiça da Bolívia reativou na última sexta-feira o mandado de prisão contra o ex-presidente Evo Morales relacionado a um suposto caso de tráfico de pessoas envolvendo uma adolescente. Lembremos que, semana passada, a ordem havia sido anulada por uma juíza, segundo informou o próprio Ministério da Justiça.
O ex-presidente boliviano Evo Morales afirmou nesta quarta-feira que sente que a justiça chegou após uma juíza anular a ordem de prisão contra ele em um caso relacionado ao suposto abuso de uma menor quando exercia a presidência. Depois de muito tempo, sinto que a justiça chegou. A luta incansável sempre dá bons frutos, escreveu Morales na rede social X, referindo-se à decisão de primeira instância. Na resolução divulgada nesta quarta, a juíza penal Lilian Moreno determinou deixar sem efeito a investigação contra Morales por suposta prática de tráfico de pessoas, derivada de uma relação que ele teria mantido com uma menor durante seu governo. O Ministério Público havia ordenado, em outubro do ano passado, a detenção do líder indígena de 65 anos, que desde então se refugiou na região cocaleira do Chapare, onde seus apoiadores organizaram um esquema de vigilância para impedir a prisão. A decisão da juíza ainda pode ser revogada ou confirmada por uma instância superior.
E o que aconteceu foi justamente essa revogação. O mandado está restabelecido, assim como o processo, a acusação e a jurisdição competente para julgar o caso, afirmou o ministro da Justiça, César Siles, em uma entrevista à emissora estatal boliviana TV. A declaração do ministro da Justiça se refere à decisão de um juiz da cidade de La Paz que suspendeu provisoriamente a anulação decretada anteriormente. A juíza Lilia Moreno, de Santa Cruz, tinha derrubado tanto as acusações quanto a ordem de prisão contra Morales. Como medida cautelar, se determina a suspensão temporária da execução de qualquer decisão adotada, aponta a resolução judicial citada pela Agência Boliviana de Informação, o órgão de imprensa estatal. Evo Morales, por sua vez, minimizou a reativação do processo, chamando-a de informação disseminada pelo governo, como parte do seu desespero após ter sido derrotado no campo político e jurídico. O ex-presidente, que comandou o país entre 2006 e 2019, acusa o atual governo de Luiz Arce de promover uma perseguição judicial para impedi-lo de concorrer nas eleições de 17 de agosto, nas quais pretende buscar um quarto mandato. De acordo com Evo Morales, o governo tenta confundir a população e desviar a atenção do colapso econômico que o país atravessa. Ele anunciou ainda que no dia 16 de maio vai liderar uma marcha em La Paz para formalizar a sua candidatura. Ao povo boliviano, asseguro, minha liberdade está garantida, disse o ex-presidente. Entretanto, o maior obstáculo para a sua candidatura segue sendo uma decisão do Tribunal Constitucional de 2023, que proíbe um presidente de exercer mais de dois mandatos. Vamos agora à Colômbia, onde o presidente Gustavo Petro convoca atos para que a reforma trabalhista seja aprovada por consulta popular. No último 1º de maio, dia do trabalhador, o presidente colombiano Gustavo Petro testou a sua popularidade convocando os trabalhadores do país a ir às ruas em defesa da reforma trabalhista que ele propôs e que foi rejeitada pelo Congresso. Para superar a resistência da oposição e do empresariado, o presidente Petro enviou ao Senado uma proposta de consulta popular, em torno de 12 pontos, para que os trabalhadores se manifestem sobre as melhorias que o governo está disposto a implementar. A reportagem, na sequência, é da Rádio França Internacional.
Linha Direta.
Elcio Ramalho.
O 1º de maio na Colômbia será marcado por uma marcha popular em defesa da reforma trabalhista proposta por Gustavo Petro. O presidente colombiano aproveita a data para encaminhar ao Legislativo o projeto de uma consulta popular em apoio à reforma trabalhista que tenta implementar. O ato servirá de termômetro da popularidade do presidente para ele manter viva a mobilização popular, que é a base de sua força política. No entanto, opositores e o empresariado colombianos são contra essa reforma. Vamos entender o porquê com a nossa correspondente regional Eliana Jorge, que é baseada em Caracas. Olá, Eliana, bom dia. Como deve ser esse 1º de maio na Colômbia e como é essa iniciativa de Gustavo Petro?
Olá. Gustavo Petro escolheu o Dia do Trabalhador para levar ao Legislativo a proposta de uma consulta popular para sua reforma trabalhista. Ele aproveita a data, que é celebrada em vários países do mundo, para levar seus seguidores às ruas da Colômbia, motivados pela proposta de uma consulta popular em prol de uma reforma trabalhista e assim mostrar sua força política. A estimativa é de que participem mais de 300 mil colombianos, entre eles professores e aposentados. Petro quer aproveitar a data para firmar seu nome e governo como defensores dos direitos dos trabalhadores. A Colômbia, se comparada a outros países da região, está atrasada em relação aos direitos trabalhistas. A marcha e a proposta foram convocadas em um momento delicado de seu governo. Nos últimos meses, aumentaram a falta de apoio e as críticas à sua gestão. Através da proposta da votação, o presidente esquerdista busca, sobretudo, reconquistar seu eleitorado e elevar, assim, a sua popularidade.
Agora, Eliana Jorge, como será essa consulta popular? Vai ser por meio de perguntas e quais os objetivos delas?
Olha, as 12 perguntas propostas para a consulta popular giram em torno do aumento do bem-estar e das garantias aos funcionários. Entre elas está a proposta para que a carga horária seja no máximo de 8 horas diárias, para que haja o pagamento de 100% para quem trabalhar aos domingos e ou feriados, e por sua vez seria contemplada a licença para que os empregados possam fazer tratamentos médicos e também em caso de períodos menstruais incapacitantes. A proposta também busca a inclusão. Há a pergunta sobre a contratação de ao menos 2 pessoas com necessidades especiais para cada 100 funcionários de uma mesma empresa. Outro foco é o acesso ao seguro social a trabalhadoras domésticas, jornalistas, atletas e artistas informais. A votação contemplaria entregadores de aplicativos para que estes tenham algum tipo de contrato e também o pagamento do seguro social. Trabalhadores rurais também seriam beneficiados.
Eliana, por que a oposição não apoia a consulta popular proposta pelo presidente colombiano?
Olha, o projeto da reforma trabalhista é polêmico porque beneficia mais os empregados que os empresários. Por isso vem gerando repercussão das alas mais conservadoras. Há um mês, o Congresso colombiano disse não à reforma trabalhista. E não há consenso no legislativo sobre a aprovação dessa reforma. A situação vem sendo considerada como uma derrota política do presidente Petro. E com um entrave a essa reforma, Petro decidiu então levá-la à consulta popular para driblar a decisão dos legisladores. Para emplacar a lei, seriam necessários mais de 13 milhões de votos. Caso não consiga a aprovação popular, o natimorto projeto significaria um fracasso do presidente. Essa situação pode ser uma faca de 2 gumes. Por um lado, pode gerar um alto desgaste político entre Petro e seus opositores. E por outro, pode significar a ascensão popular do presidente entre os beneficiados, caso a reforma consiga ser emplacada.
Agora, Eliana, como está a popularidade do presidente Gustavo Petro?
Pois é, de acordo com a pesquisa divulgada pela CB Consultora Opinião Pública, 41% dos colombianos em abril deste ano classificaram de muito ruim a gestão de Gustavo Petro. A queda na popularidade do colombiano é reflexo de decisões internas e externas do presidente. Um deles é o fracasso dos acordos de paz entre o Exército para a Libertação Nacional, o ELN. Outro fator que afetou também a posição de Petro foi a falta de uma posição firme do colombiano em relação ao colega Nicolás Maduro, semanas após as polêmicas eleições de julho passado na Venezuela. O preço político da outrora branda posição está sendo cobrado agora e Petro então tenta a todo custo reverter o jogo ao seu favor, dando uma cartada na reforma trabalhista.
Muito obrigado, Eliana Jorge, correspondente da RFI em Caracas, que participou do Linha Direta de hoje.
E continuamos em El Salvador, que passou aos olhos de Donald Trump de país perigoso à Suíça da América Central. Desde que Donald Trump retornou à Casa Branca, as relações dos Estados Unidos com El Salvador se intensificaram. O pequeno país da América Central, conhecido no passado pelos seus altos índices de violência e pelo regime repressivo imposto pelo presidente Nayib Bukele, caiu nas graças do republicano. O novo protagonismo salvadorenho despertou interesse na imprensa francesa, depois a França ter sido rebaixada na lista de países considerados seguros pelos Estados Unidos, ficando atrás de El Salvador. A reportagem, na sequência, é da Rádio França Internacional.
A semana na imprensa.
Silvano Mendes.
Desde que Donald Trump assumiu o poder em seu segundo mandato, as relações dos Estados Unidos com El Salvador se intensificaram. O pequeno país da América Central, conhecido no passado por seus altos índices de violência e pelo regime repressivo imposto recentemente pelo presidente Nayib Bukele, caiu nas graças do chefe da Casa Branca. O assunto interessou a imprensa francesa esta semana, principalmente após a França ter sido rebaixada na lista dos países considerados seguros pelo governo norte-americano, ficando atrás de El Salvador. A revista Le Point lembra que há menos de 10 anos, a capital salvadorenha era considerada a cidade mais perigosa do mundo. E mesmo se a situação melhorou, a política repressiva do chefe de Estado salvadorenho, autoproclamado o ditador mais cool do planeta, é marcada por vários excessos, como mostram as imagens das prisões do país, que especialistas, ouvidos pela imprensa francesa, não hesitam em qualificar de campos de concentração. Mesmo assim, a queda da criminalidade serve de vitrine para El Salvador, que o presidente deseja transformar em um paraíso turístico, com praias cheias de surfistas americanos e projetos de hotéis de luxo já em andamento, como resume a revista Le Point. Especialistas ouvidos pela revista explicam que promover El Salvador também é do interesse dos Estados Unidos. Afinal, Trump não apenas terceiriza parte de seu sistema carcerário, como também terá uma boa justificativa para recusar a entrada de salvadorenhos nos Estados Unidos, principalmente quando esses migrantes alegarem estar fugindo de um país considerado perigoso, analisa a revista Le Point. Enquanto isso, a revista Nouvelle Obs lembra que a questão da imigração é apenas um dos pilares da política de Trump, que assinou 140 decretos em apenas 100 dias de mandato. Desses 140 textos, apenas 13 são ligados à imigração, enquanto 24 dizem respeito a questões de segurança nacional e 29 tratam da economia e do comércio. Aliás, como aponta por sua vez a revista L'Express, a metralhadora de decretos de Donald Trump começa a preocupar até mesmo alguns de seus apoiadores. As medidas anunciadas pelo presidente, principalmente no âmbito econômico, aumentam o temor de um ressurgimento da inflação. Uma inflação que muitos eleitores esperavam que diminuísse com o retorno de Donald Trump ao poder, como avalia a revista francesa L'Express.
E sem Bolsonaro, o Brasil avança 47 posições em liberdade de imprensa. Os Estados Unidos de Trump e a Argentina de Milei caem no ranking. A melhoria é observada pela organização Repórteres Sem Fronteiras desde 2023 e se consolidou nos resultados deste ano.
O Brasil reafirmou a evolução positiva observada desde 2023 no Índice Global de Liberdade de Imprensa. Segundo dados da organização Repórteres Sem Fronteira, em 2025, o país deu um salto de 47 posições na comparação com 2022 e alcançou a colocação 63 entre 180 nações. No ranking de 2024, o Brasil já havia subido 10 posições. A organização avalia o movimento ascendente como resultado de uma melhora no ambiente político nacional e da percepção de um clima menos hostil ao jornalismo após a saída de Jair Bolsonaro da presidência. As boas notícias nacionais se opõem a um cenário preocupante observado no resto do continente americano. Segundo a pesquisa, o jornalismo nas Américas enfrenta desafios estruturais e econômicos persistentes, que incluem a concentração da mídia, a fragilidade dos serviços de informação pública e condições de trabalho precárias. Um dos retrocessos mais marcantes na região é o da Argentina, que perdeu 47 posições em 2 anos. A queda significativa é atribuída às tendências autoritárias do governo do presidente Javier Milei. Segundo a organização, Milei estigmatizou jornalistas, desmantelou a mídia pública e utilizou a publicidade estatal como instrumento de pressão política. Ele também anunciou o fechamento de veículos estatais, o que representa um duro golpe na distribuição da informação, de acordo com o relatório. Aliada à crise econômica, essa realidade amplia a concentração midiática no país, ou seja, deixa a informação nas mãos da mídia hegemônica e tradicional e enfraquece a comunicação popular e comunitária. Nos Estados Unidos, a organização observa um cenário de deterioração da liberdade de imprensa. O país caiu 2 posições em relação ao ano passado. A percepção é de que o segundo mandato de Donald Trump aumenta a hostilidade contra jornalistas e diminui a credibilidade na imprensa. Além disso, Donald Trump politizou a Comissão Federal de Comunicações, proibiu o acesso da Associated Press à Casa Branca e desmontou a agência de mídia global dos Estados Unidos. Essas ações são vistas como potenciais riscos à liberdade de imprensa no país. Os danos que governos autoritários causam ao direito à comunicação também são observados em El Salvador, sob a presidência de Nayib Bukele, aliado de Trump, político de extrema-direita. Ele é conhecido pelas acusações de violação de direitos humanos, prisões arbitrárias e encarceramento em massa. Após a chegada dele ao poder, o país já perdeu mais de 60 posições no ranking de liberdade de imprensa. O relatório da organização Repórteres Sem Fronteira aponta um ambiente marcado por vigilância, ataques e até mesmo espionagem contra jornalistas. Ainda que o cenário geral do continente americano não seja positivo, há outros exemplos de melhoras na região nos últimos anos. O ranking mostra que a Colômbia, país que tradicionalmente apresenta ameaças para a prática jornalística, manteve uma pontuação geral estável nos resultados de 2025. 5 indicadores são levados em consideração para a pesquisa: político, social, econômico, marco legal e segurança. O indicador econômico teve maior peso nesta edição do ranking e abordou questões como a concentração da propriedade da mídia, a pressão de anunciantes ou financiadores e a ausência de auxílios públicos. Na avaliação da organização, os meios de comunicação enfrentam o desafio de garantir independência e sobrevivência econômica, fatores vitais para informações livres e confiáveis voltadas ao interesse público. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda.
E encerramos com Lady Gaga, que leva 2,1 milhões de pessoas às areias de Copacabana. A expectativa é de que o evento tenha rendido R$600 milhões à cidade.
A cantora Lady Gaga levou 2 milhões e 100 mil pessoas à Copacabana em um show histórico na noite de sábado no Rio de Janeiro. A apresentação se consolidou como um dos maiores eventos já realizados na Orla Carioca e o maior na carreira da cantora norte-americana. Os números são da Prefeitura do Rio, Polícia Militar e produção do show. Com alto impacto visual, a apresentação fez a multidão vibrar com os grandes sucessos da chamada Mother Monster. Uma das partes mais marcantes do show aconteceu quando, ao lado de um fã brasileiro, Lady Gaga leu uma carta, se emocionou e agradeceu pela espera de mais de 10 anos pela sua volta ao país. Desde o início da semana, o Rio de Janeiro já sentia a movimentação turística voltada ao evento. A estimativa inicial era de que 240 mil visitantes viessem à capital fluminense, mas essa expectativa foi superada e mais de 500 mil turistas desembarcaram na cidade entre os dias 1º e 3 de maio, segundo dados da Rodoviária Novo Rio e do Aeroporto Internacional Tom Jobim. Toda a estrutura para o evento foi orçada em R$92 milhões, incluindo o cachê da artista, estimado em R$5 milhões, transporte, aluguel de equipamentos, além da hospedagem de Gaga e de sua comitiva. De acordo com a Rio Tour, a apresentação vai injetar mais de R$600 milhões na economia carioca, movimentando setores como hotelaria, gastronomia, transporte e comércio. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
RAI, Argentina ao mundo. RAI, Argentina, mensagem ao mundo.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, Sekai mokete, Argentina.
RAI, Argentina ao mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in the world.
RAI, Argentina al mundo.
Datas comemorativas pela RAI Argentina ao Mundo. E a pessoa que homenageamos hoje dentro da sessão de datas comemorativas foi um homem no qual pode-se dizer que fez de tudo. Ele foi compositor, foi músico, foi maestro, foi bandoneonista e também arranjador. Osvaldo Fresedo se posicionou como uma figura de destaque na corrente de interpretação orquestral que surgiu na década de 1950. Ele era muito temperamental e particular quando se tratava de tocar bandoneon. O seu estilo único foi rapidamente apropriado por outros e esse estilo tão particular pode ser conferido na interpretação que ele fez, em particular de dois tangos, Criollo Viejo e Oscarcito. A preocupação deste músico com a concertação orquestral ficou evidente no seu próprio quarteto de 1918 e também no seu posterior sexteto. Anos mais tarde, ele mudou as características do seu trabalho e enfatizou os tempos rápidos. Cantores renomados como Ricardo Ruiz e Armando Garrido passaram pela sua orquestra. Em 1928, Osvaldo Fresedo foi convidado a fazer shows nos cabarés Lido e Ambassadeur, em Paris. Em 1934, ele se apresentou em teatros de Nova York, nos Estados Unidos, e também na NBC, na mesma cidade. Autor de tangos como Perdón Viejita, El Matecito, Tango Mío, La Ronda, Oro y Seda e Campo de Amor, Osvaldo Fresedo morreu em 1984, aqui em Buenos Aires, a mesma cidade onde ele tinha nascido em 5 de maio de 1897. Aproveitamos a data do seu nascimento para voltar a escutar ele, Osvaldo Fresedo, num tango intitulado Vida Minha. A versão, musicalizada pela orquestra do próprio Fresedo, conta com a voz do intérprete Héctor Pacheco.
Igual es el camino que ilumina y dora el sol. Si parece que el destino más lo alarga para mi dolor, y ese verde suelo donde crece el cardo, lejos toca el cielo cerca de mi amor. Y de vez en cuando un nido para que lo envidie yo. Vida mía, lejos más te quiero. Vida mía, piensa en mi regreso. Sé que el oro no tendrá tus besos, y es por eso que te quiero más, vida mía. Hasta apuro el aliento, acercando el momento de acariciar felicidad. Sos mi vida y quisiera llevarte a mi lado prendida y así ahogar mi soledad. Yo quisiera llevarte a mi lado prendida y así ahogar mi soledad.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina, mien xiang shi jie.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, sekai ni mukete, Argentina.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in the world.
RAI.
Iniciamos hoje a sessão destinada a novidades do mundo da cultura e dos espetáculos com a informação sobre um livro intitulado A Chamada, escrito pela argentina Leila Guerriero e que foi o livro escolhido o melhor livro de 2024. A cronista e escritora argentina recebeu o Prêmio da Crítica, que é organizado pela Fundação El Libro, pelo seu retrato de Silvia Lavairo, uma militante montoneira sequestrada na Escola de Mecânica da Armada, onde ela foi estuprada e torturada. Após a sua libertação e exílio na Espanha, Silvia Lavairo foi acusada de traição pelos seus próprios companheiros de militância. Silvia Lavairo, que foi mantida sequestrada então na Escola de Mecânica da Armada, a ESMA, foi sistematicamente estuprada e torturada durante o seu cativeiro. Em 14 de março de 1977, ela foi levada para o escritório de Jorge Tigre Acosta, um célebre torturador, quem lhe disse que eles iriam entrar em contato com o seu pai, com o senhor Lavairo. Aí mesmo, ele, o torturador, ligou e começou dizendo: "Senhor Lavairo, quero falar com o senhor sobre a sua filha." O pai de Silvia Lavairo, que tinha passado a acreditar que a filha estava morta e que a sua morte era consequência da sua militância na organização Montoneros, gritou: "Seus montoneros filhos da puta, vocês são moralmente responsáveis pela morte da minha filha. Venham cá, vou atirar em vocês" e outros xingamentos. "Sou anticomunista, antiperonista e antimontoneiro, seus filhos da puta", disse aos gritos o pai de Silvia Lavairo. O repressor Acosta então desligou e olhou para ela com perplexidade. E disse: "Então o seu pai é um de nós?", perguntou. Acosta, o torturador, estendeu o telefone para Silvia e ela conseguiu dizer ao seu pai: "Estou bem. Daqui a alguns dias meu filho vai nascer e nós o daremos a você." Porque Silvia Lavairo, além disso, estava grávida de 7 meses. La Llamada, o nome deste livro, esse magnífico retrato de Silvia Lavairo, feito pela jornalista e escritora argentina Leila Guerriero, foi escolhido agora como o melhor livro publicado em 2024 por um júri de jornalistas culturais, editores e autores. Como mencionado, a autora recebeu o tradicional Prêmio da Crítica, organizado pela Fundação El Libro e dotado de 800 mil pesos. A entrega do prêmio aconteceu no contexto da Feira do Livro, que está sendo desenvolvida aqui em Buenos Aires.
Vamos a comenzar con Jorge Rafael Videla. Como decías, el 24 de marzo de 1976, una junta militar dio un golpe en la Argentina e inauguró un periodo muy oscuro de la historia argentina, que fue el combate a las organizaciones guerrilleras desde la ilegalidad, desde el terrorismo de Estado, donde se secuestraba, se robaba a los niños, las propiedades, se torturaba, se arrojaba personas vivas al mar y el Estado no daba nada cuenta de qué pasaba con esas personas que secuestraba. Así, por ejemplo, lo definió el propio Videla.
"Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido.
De acá surge la denominación desaparecido, no tiene entidad, no está. Solo las madres de los desaparecidos creían que esto estaba realmente ocurriendo y empezaron con mucho coraje y mucha valentía cada jueves a girar alrededor de la pirámide en Plaza de Mayo, en el centro de la ciudad de Buenos Aires, reclamando por los desaparecidos.
Entre esos desaparecidos estaba Silvia Lavairu, por supuesto. Nuestra segunda conexión es Raúl Alfonsín. La dictadura militar fue terrible, pero en 1983 volvió la libertad. Raúl Alfonsín fue el primer presidente de la democracia y tomó una decisión muy importante: juzgar a los asesinos. Así lo anunciaba.
Se va a iniciar una etapa nueva de un juicio sin antecedentes en el mundo, de tal importancia que, de acuerdo a mi opinión, terminará con 50 años de frustración democrática y decadencia nacional.
Eran momentos históricos para la Argentina. Realmente era un hecho sin precedentes. Antes de que empezara el juicio, que fue histórico, lo digo de nuevo, Alfonsín le pidió a una comisión de personajes, de personalidades muy importantes, que hiciera un informe sobre el terrorismo de Estado. La comisión se llamó CONADEP, Comisión Nacional para la Desaparición de Personas, y la presidió un escritor llamado Ernesto Sábato, que contaba de esta manera las conclusiones de su trabajo.
En nombre de la seguridad nacional, miles y miles de seres humanos, generalmente jóvenes y hasta adolescentes, pasaron a integrar una categoría tétrica y fantasmal, la de los desaparecidos. Palabra, triste privilegio argentino, que hoy se escribe en castellano en toda la prensa del mundo.
Y finalmente, después de que se desarrollaron los juicios, llegaron las condenas. Los líderes, jefes de la junta militar que condujo la dictadura militar, fueron condenados. Miren ese momento.
Condenando al teniente general Jorge Rafael Videla a la pena de reclusión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua. Condenando al almirante Emilio Eduardo Macera a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua.
Un momento realmente particular, especial, emotivo, fue cuando el fiscal Julio César Estracera, que acusaba a los militares, terminó con su alegato.
A partir de este juicio y de la condena que propugno, nos cabe la responsabilidad de fundar una paz basada no en el olvido, sino en la memoria, no en la violencia, sino en la justicia. Esta es nuestra oportunidad y quizá sea la última. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más.
Silencio en la sala.
En los procesos hubo condenas, absoluciones, condenas por torturas, condenas por asesinatos, condenas por secuestros, pero nunca había habido condenas por violación. Eso nos lleva a nuestra tercera conexión.
Nuestra tercera conexión, Ernesto, es Jorge Eduardo el Tigre Acosta, un hombre de la Armada que conducía uno de los centros clandestinos, hubo muchos, en este caso el de la ESMA. En la ESMA estaba, y cuando fue secuestrada, allí llevaron a Silvia Lavairu. Silvia logró sobrevivir, algo que fue muy excepcional, porque la mayoría de las personas que eran llevadas a estos centros clandestinos luego fueron asesinados o arrojados al mar y enterrados como NN. Ella, siendo una sobreviviente, logró finalmente, muchísimos años más tarde, ir y denunciar a quienes además la habían violado en la ESMA. Y así llegó esta semana la fundamentación de la condena que logró Silvia Lavairu y otras dos mujeres que fueron abusadas sexualmente en la ESMA contra el Tigre Acosta, que era quien conducía, y además en el caso de Silvia, contra quien la violó, que era un militar llamado Alberto González.
Silvia Lavairu, que era membro do setor de inteligência da organização Montoneros e tinha 20 anos quando foi sequestrada no final de dezembro de 1976, grávida de 5 meses, foi forçada a desempenhar o papel de irmã de Alfredo Ortiz, um outro célebre repressor, que se infiltrou na organização Mães à Praça de Maio, numa operação que terminou com o desaparecimento de 3 mães da Praça de Maio e 2 freiras francesas. A filha de Silvia, Vera, nasceu na ESMA e foi entregue aos avós paternos. Filha de um major da Força Aérea e de uma piloto civil, Silvia Labairo foi libertada em junho de 1978 e se exilou em Madrid, onde os seus colegas militantes a acusaram de traidora. Em 2014, ela foi a força motriz por trás do primeiro julgamento por crimes de violência sexual cometidos no Centro Clandestino de Detenções e Tortura, conhecido como ESMA, a Escola de Mecânica da Marinha, aqui em Buenos Aires. No livro La Llamada, este livro agora premiado, lançado pela editora Anagrama, lançado na Espanha em março de 2024 e que já teve 15 reedições, a escritora e jornalista Leila Guerreiro retrata a complexa história dessa sobrevivente e demonstra que a melhor literatura é construída com uma polifonia de vozes e perspectivas. E com múltiplas propostas, a Feira Internacional do Livro de Buenos Aires continua até 12 de maio. A cidade de Buenos Aires está mais uma vez se vestindo de palavras com a edição número 49 da Feira Internacional do Livro, que abriu suas portas na última quinta-feira no prédio de La Rural, aqui no bairro de Palermo. Considerada um dos eventos culturais mais importantes do mundo de língua espanhola, a feira se estende até 12 de maio, reunindo leitores, autores, editores e artistas de todo o mundo. Este ano, o convidado de honra é Lisboa, que traz uma agenda lotada de atividades para aproximar o público argentino da literatura portuguesa contemporânea, com figuras de destaque como Walter Ugumã e Dulce Maria Cardoso. Com mais de 1.500 expositores e uma programação que inclui palestras, apresentações de livros, workshops e encontros com escritores, a feira busca celebrar a leitura como um ato coletivo e transformador. Entre os nomes mais aguardados estão as argentinas Samantha Schweblin e Mariana Henríquez e o retorno do espanhol Arturo Pérez Reverte. Além disso, haverá espaços dedicados especialmente ao público jovem, como o Future Zone e o clássico International Book Influencers Meeting. Os ingressos para a entrada custam 3.500 pesos, com ofertas especiais para estudantes, professores e aposentados.
La Feria del Libro está en marcha, Feria del Libro que tendrá el maratón de poesía, tendrá el maratón de lectura y el festival de poesía. Todo esto en marcha más hoy a las 4 de la tarde que se entrega el premio de la crítica para Leila Guerriero. Todo y más para disfrutar. El mundo de los libros, estuvimos presentes allí viendo algunos testimonios de autores y de gente que va a visitar la Feria del Libro en La Rural.
Muchas propuestas en esta feria, mucha innovación. Hablamos con algunos de los protagonistas y esto decían.
Una remoción es una trilogía que la publiqué con mucho amor. Yo soy autora autopublicada. Y nada, salió el tercer tomo ahora hace un mes, nada. Y lo traje por primera vez para venderlo acá en la Feria del Libro. Lo vendí en una librería, en mi editorial. Y hoy, después de la segunda jornada profesional, me llaman que traiga más libros porque se fue. O sea, es una emoción enorme. Imagínense, para una autora independiente. Claro. Lo es todo. Obviamente hay que agradecer al mundo del bookfluencers, a todo lo que son las redes y demás, la difusión, prensa, todo, pero esto, no sé, es único.
Nosotras somos de La Juglaresa Libros, es un proyecto, yo soy docente, entonces, claro, la curaduría de los libros y la selección tiene mucha mirada de cómo vemos a las infancias, las maestras, además soy profe. Entonces, el lugar es como una especie de refugio y eso es lo que queremos mostrar, ¿no? Y que a las infancias, cuando les otorgamos buena literatura, siempre leen, van a leer, solo que necesitamos muchos adultos mediadores que puedan ofrecer esta literatura de calidad para todos.
¿Compraste algo?
Sí, acabamos de comprar ya dos libros.
¿Qué compraste? ¿Sobre qué?
Un poco de terror, un poco de suspenso, todo. A mi hija le gusta leer mucho y siempre la traigo todos los años.
Ah, mirá qué bien este papá. Bueno, contame un poco cómo viste el precio de los libros, o no te importa.
No, sí, siempre estoy con la biblioteca, nos gusta leer todo, entonces vamos y siempre aprovechamos a venir acá a buscar cosas nuevas, a ver precios también, porque hoy en día es muy difícil todo.
¿Vos ya lo conocías?
No,
recién ahora que estaba viendo con mi papá, vino un rato y bueno, lo vi un poco y me llamó la atención.
¿Cuántos libros lees por año, más o menos?
Más o menos como 5 o 6 por ahí.
Ah, divina, ¿cuántos años tenés? ¿Cómo te llamas?
Tengo 12 y me llamo Zoe Morra. Me gusta leer.
Un encanto porque, presta atención, nosotros tenemos la costumbre de contar los libros para que sepan de qué se tratan y hizo muy bien porque fueron, miraron, recorrieron y volvieron. Entonces, volvieron 2 veces, uno para ella y otro para un regalo. Así que, bueno.
Felices ustedes. Cuéntenme cómo está de paso la feria este año.
Recién empezamos, sí. Así que, bueno, esperemos que muy bien, que muy linda.
La serie argentina El Eternauta foi estreada na Netflix. Uma das histórias mais icônicas dos quadrinhos argentinos chegou às telas. Em 30 de abril, a aguardada série El Eternauta, baseada na obra-prima de Héctor Germán Westergel e Francisco Solano López, publicada originalmente em 1957, tem a sua estreia na plataforma Netflix. A adaptação é estrelada por Ricardo Darín, que interpreta Juan Salvo, o personagem mítico que atravessa uma Buenos Aires coberta de neve mortal após uma invasão alienígena. A série promete combinar ficção científica, drama e uma forte vertente política, assim como fez a história em quadrinhos original, considerada uma das mais influentes da América Latina. Dirigido por Bruno Estagnaro, El Eternauta foi filmado em locações reais na cidade de Buenos Aires e tem um nível de produção muito alto, com efeitos especiais de nível internacional. Essa estreia é um marco não apenas por trazer uma obra de culto para o streaming, mas também por abrir as portas para que novas gerações redescubram uma história profundamente argentina que continua a ressoar fortemente no presente. Na sequência, os testemunhos do protagonista, Ricardo Darín, e do diretor, Bruno Estagnaro.
Y sí, seguramente viste toda la ciudad de Buenos Aires ambientada como El Eternauta, porque sí, porque es la primera vez que esta emblemática novela gráfica llega a la pantalla chica. ¿Cuándo? Este miércoles, por Netflix. ¿Y con quién? Con el número uno, con Ricardo Darín y Bruno Estagnaro, que es el creador y el director de esta nueva producción audiovisual. A ver.
Hay algo en el aire, ¿no?
Nieve en verano. Queremos ver cómo es interpretado por la gente, cómo si logra llegar como nosotros lo soñamos. A mí lo que más me enorgullece, por decirlo de una forma entendible, es, y no es por tirarle flores a él, porque no, la inteligencia aplicada a lo que es la adaptación de una historieta de los años 50, 60, traerla a nuestros días, poner esos personajes en movimiento, corpóreo, hacerlos interactuar entre ellos, me habla de un trabajo muy inteligente, muy respetuoso con la génesis, con la historia original, la de Oesterheld, pero muy, ¿cómo decirlo?, atrevido, valiente y creo yo que va a ser un puntal en la percepción de esta historia, porque había que hacer eso, había que traer esa historieta, ponerla de pie, hacer todo eso que te enumeré, que no voy a repetir, y hacerlo de la forma en que lo hizo Bruno con la gente que escribió, con sus guionistas, bueno, con Ariel.
Entre ellos vos.
Bueno, pero no, pero yo entré en una instancia posterior en la que él me invitó a formar parte de un análisis que hicimos juntos, una reflexión con respecto básicamente a diálogos, a situaciones y demás. Pero estoy hablando de la estructura, de lo que hicieron. A mí me llena de orgullo porque es muy difícil, muy difícil.
Sí, también, bueno, tuvo un proceso que yo siempre lo menciono, prácticamente es un pedazo de tu vida a esta altura, ¿no? Porque nosotros arrancamos en el 2018 con esto, y bueno, nos llevó casi 7 años, o sea, llegar a esta instancia es realmente un sueño. Y un poco la expectativa que tengo es que más allá de la suerte que corra específicamente del Eternauta, que ojalá le vaya bárbaro, que esto pueda ser como el puntapié para ampliar el rango de historias que se cuente, ¿no? Por lo menos tener más matices o tener más amplitud para pensarlas.
Sí, para que otros se atrevan también, porque cuando te planteas como subirte a una montaña de estas características, lo primero que te aparece, como me pasó a mí, son los no. Decir, no, ¿por qué me voy a meter en esto? Que yo, pero si el Eternauta logra uno de sus cometidos, que sería demostrar eso y generar un momento de inflexión o bisagra, sería bueno para que otros se atrevan también con historias de un fuste parecido.
¿Ahora?
Con Santiago, que nos cuenta cómo va a seguir en la ciudad de Buenos Aires.
Vamos con el pronóstico para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sus alrededores en una semana que será otoñal, pero con muy buena.
E ainda estou aqui ganha mais um prêmio inédito para o cinema brasileiro. Cena venceu na categoria Melhor Criação de Série.
Depois do Oscar de Filme Internacional, Ainda Estou Aqui ganhou mais um prêmio inédito para o cinema brasileiro. Dessa vez, a consagração veio na 12ª edição do Prêmio Platino, realizada nesse domingo em Madrid, na Espanha. Considerado o mais importante do cinema ibero-americano, destaca séries e filmes da América Latina, Espanha e Portugal. Ainda Estou Aqui faturou as estatuetas de Melhor Filme, Melhor Direção para Walter Salles e Melhor Atriz para Fernanda Torres em sua interpretação de Eunice Paiva. A atriz Valentina Ersage, que interpreta Vera Paiva no filme, e Rodrigo Teixeira, produtor do longa, representaram Fernanda Torres e Walter Salles, que estavam ausentes à premiação. Ainda Estou Aqui concorria com diretores como Pedro Almodóvar, com Quarto ao Lado, Arantxa Estivarria, de La Infiltrada, e Luiz Ortega, de El Jockey. Outra produção brasileira, Cena, venceu na categoria Melhor Criação de Série. O prêmio foi para os criadores Vicente Amorim, Fernando Coimbra, Luiz Bolognese e Patrícia Andrade. Cena concorria com 4 indicações, incluindo Melhor Minissérie, categoria na qual também disputava a produção nacional Cidade de Deus, A Luta Não Para. O prêmio ficou com a colombiana 100 Anos de Solidão. Nessa edição do Prêmio Platino, o Brasil ganhou em 4 categorias, mas teve um inédito recorde de 11 produções indicadas. Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Carlos.
Argentina al Mundo. RAI, Argentina, vers le monde.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けて Argentina.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in the world.
RAI, Argentina al mundo.
Amigos, amigas, estivemos aqui Julieta Galvão na locução e Walter Danesi na operação técnica. Muito obrigada por terem nos acompanhado e tomara que seja até amanhã.